O dos jovens é dia 5. Amém? O encontro, né? O encontro dos jovens, se não me engano, é dia 5 de dezembro. 3. Dia 3 de dezembro, encontro dos jovens. Amém? Aleluia. Gostei desse amém, hein? Turminha aí. O pastor não falou de mim. Amém. Feche seus olhos, fazer uma oração. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Papai do céu, nesta noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. E por isso, Senhor, nós queremos, Deus, te entronizar. Senhor, vem trazendo, Deus, revelação. Revelação da tua palavra. A tua palavra, Senhor, está escrito que ela é mais cortante que uma espada e separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo revelação para que nós entendamos o que o Senhor deseja para nós, para que nós sejamos, Deus, favorecidos com a tua palavra, para que nós experimentemos da graça, do favor do Senhor através da sua palavra, e a sua palavra traga arrependimento, mudança de mente, para que nós vivamos como o Senhor vive, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Amém. Os irmãos que não me conhecem, estão nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja, e você é muito bem-vindo aqui. Amém? E que você permaneça para todo sempre ou até a hora que Deus permitir. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 27. Hoje o título da palavra é Devoradores de Gigantes. Olha esse nome, hein? Devoradores de Gigantes. E eu quero te mostrar como ser um devorador de gigantes. Aleluia. Aleluia. Números capítulo 13, versículo 27. Que diz a palavra de Deus. Então, como você, só para você entender o contexto, Deus tinha libertado os hebreus do Egito e eles estavam caminhando em direção a Canaã. Quantos lembram disso? E os hebreus estavam caminhando. E aí Moisés manda os 12 espias, repita comigo, 12 espias. E esses espias foram enviados para olhar a terra. E aí esses espias voltam depois de 40 dias, fala assim, 40 dias. Depois de 40 dias eles retornam trazendo o relatório deles, aquilo que eles viram, e aqui continua, amém? Vamos lá. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, presta atenção, mana, leite e mel, este é o fruto dela. Um parênteses, você sabia que leite e mel são os alimentos que você consegue tirar da terra, de animais, mas você não precisa matá-los. O mel é produzido pelas abelhas, amém? E o leite produzido pelas vaquinhas, fala assim, vaquinhas, quer dizer, para as crianças aqui, como tem crianças aqui hoje, né? Para as crianças entenderem, que você sabe que o público aqui hoje está mix, fala assim, mix, entendeu? Hoje nós temos todos os tipos, hoje é criança junto com adulto. E aí continua, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, repita comigo, certamente, eu continuo, prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes gigantes, e éramos, presta atenção, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Agora, abra sua Bíblia em Números capítulo 14, versículo 6. Números capítulo 14, versículo 6. Isso, fofinha. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Números capítulo 14, versículo 21 agora, vai para o versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, queridos? Então aqui você vê uma situação. Moisés mandou 12 espias. Dos doze, dez infamaram a terra. 10, ou seja, Deus tinha falado para possuir aquilo, que aquilo era dele, ou seja, era a bênção do povo, que o povo tinha que morar naquele lugar, aquilo era o que Deus tinha para eles. Só que os 10 espias olharam de uma forma equivocada. E porque eles olharam de uma forma equivocada, o que que aconteceu? Eles não possuíram a terra. Já Josué e Calebe, o que que aconteceu com eles? Josué e Calebe, eles tiveram uma outra postura. Josué e Calebe olharam para a terra e falaram assim: certamente nós vamos prevalecer, certamente nós vamos vencer. E aqui que eu quero começar a colocar alguns pontos para você, que eu e você, e Calebe diz: nós vamos devorar eles como pães. Ou seja, os outros estavam falando: olha os gigantes, eles são muito grandes, são muito poderosos. Muito bem, falou gafanhoto. Eles estavam se olhando como, ou seja, se apequenaram. Então quero trazer alguns princípios para você. Primeira coisa, Calebe disse que ele ia devorar aqueles homens como nós comemos pães. Ou seja, Calebe falou que ia ser fácil. Por que que Calebe falou isso? Porque tinha um outro espírito. Um outro espírito. Depois eu vou ler esse texto com você. Então o que que aconteceu? Primeira coisa, como é que você enxerga Deus? Isso vai definir um monte de coisa na sua vida. Tem alguma coisa tocando aí. Se puder diminuir o volume. Então o que que acontece? Josué e Calebe olharam para a terra e falaram assim: pera aí, quem são esses caras aí contra o nosso Deus? Olha o que o nosso Deus fez no Egito. Nós éramos escravos no Egito, e olha o que Deus fez no Egito, como Deus nos libertou. Eles começaram a lembrar disso, falaram assim: o que que são esses gigantes perto do nosso Deus? Ou seja, eles sabiam quem era Deus, e eles sabiam o que Deus podia fazer, E por conta disso, eles tinham uma imagem de Deus, de que Deus não estava contra eles, mas estava o quê? A favor deles. Fala assim, a favor deles. Quantos estão me entendendo? Então, quando você entende quem é o seu Deus, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso, que Ele tem o melhor para você, que Ele está cuidando de você, você vai conseguir devorar os gigantes. Você vai conseguir passar por cima dos gigantes. Então, a visão que você tem de Deus vai determinar a sua vida, vai determinar como você lida com os problemas. Tem aquele ditado: não diga a Deus o tamanho dos problemas, diga aos problemas o tamanho do seu Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Eles olharam de uma outra forma. Os 10 achavam que eles iam ser devorados pelos gigantes. Já Josué e Caleb achavam que eles iam devorar os gigantes. E sabe o que é interessante? Eu estava estudando esse texto e tudo mais. Sabe o que significa o nome Caleb? Cão. Caleb significa cão. E qual é a maior característica de um cão? Fala assim, pastor, ele rosna, come, faz cocô. Não. Característica de você lidar com ele. Quem já teve cachorro aqui? Eu tenho. É fiel até a morte, verdade ou não? Se ele tiver que entrar na tua frente para pegar um bandido, ele vai e pega lá, toma tiro, verdade ou não? Quem já teve cachorro, cão de guarda, então, é impressionante como ele tem essa atitude. Você pode dar tapa nele, disciplinar ele, e ele continua do seu lado, verdade ou não? Então, a maior característica de um cão é que ele é fiel. E você vê na vida de Caleb isso: fidelidade. E uma outra coisa interessante, Caleb, quando ele diz assim, esse texto aqui eu estava meditando bastante aqui, como você vê em versículo 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Ou seja, Caleb tinha um espírito de filho de Deus. Ele sabia que Deus era com ele, sabia que Deus era com o povo, que Deus não estava apartado dele, Deus andava com ele. Então ele sabia do poder de Deus, ele sabia que Deus era poderoso, e depois ele sabia que Deus estava com eles, que Deus estava junto com eles, que Deus queria que eles conquistassem a terra. Eles não iam entrar sozinhos, eles não estavam sozinhos na chapada. Qual que é o trabalho de Satanás o tempo todo na minha vida e na sua vida? Colocar na sua cabeça que você está sozinho na chapada, que Deus não é com você, que Deus está longe de você, que Deus não está junto com você, que Deus não te ama, Deus não te quer. Para quê? Para você se sentir sozinho e para você começar a achar que Deus não vai poder fazer. E aí o que acontece? Acaba com você. Por quê? Você não tem fé em Deus. O maior alvo de Satanás, do mundo e da sua carne, é que você ande sem fé. Lá em Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o que você lê aqui? Aqui, deixa eu ver. Oh, Jesus. Perdão, irmãos. Fala glória a Deus, meus irmãos. Estou precisando. Isso. Aqui, versículo 8 de Números 14: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando assim: peraí, mas se agradar significa que eu tenho que fazer alguma coisa. E o que tem de agradar na Bíblia? Está lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse texto tinha que estar escrito assim, ó: se eu tiver fé no Senhor, Ele me fará entrar nessa terra. Esse é o ponto. Não é se agradar porque você é santo, porque você é bonzinho, porque você é legalzinho, não. Se você tiver fé. E Caleb e Josué tinham fé em Deus. Por isso que Deus se agrada de quem tem fé nele. Então o trabalho do inferno na minha vida e na sua vida é fazer com que eu e você não tenhamos fé em Deus. Porque fé, sem fé não dá para mover nada, não acontece nada. Aí nós só somos aqueles crentes do IBGE. Fala assim, crente do IBGE. O que é o crente do IBGE? É aquele crente que só aparece nas estatísticas. Aonde ele está não muda a situação, aonde ele está não acontece nada, a vida dele é água parada. Você sabe que água parada não é uma coisa muito boa, né, irmãos? Tem que fluir, tem que jorrar. Lembra, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva, porque se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água. O que? Se você tiver fé em mim. Então a base de tudo aqui se chama fé. Então quando você sabe quem é Deus, o poder de Deus, quando você tem certeza que Ele está com você, que você crê nele, que você está focado nele, o que começa a acontecer? Começa a gerar algo dentro de você, começa a ver uma mudança, começa a ver o poder de Deus se manifestando de tal forma que eu e você começamos a romper em fé. Então o que eu quero te mostrar é que aqueles 10 conseguiram infamar a terra e convencer toda a congregação, toda, tanto que o Senhor teve que aparecer que os irmãos queriam apedrejar Josué e Caleb. Olha isso. Eles conseguiram convencer toda a congregação, e Josué e Caleb estavam lá falando para a congregação: olha, nós vamos conquistar, certamente nós prevaleceremos, nós conquistaremos, nós ganharemos, nada vai poder nos parar. Só que a congregação não quis ouvir isso. A congregação simplesmente chegou e fez o quê? Não, nós não vamos conseguir com esse povo. Ou seja, eles ficaram olhando no natural. Porque apesar deles terem, e Deus se indignou com o povo. Por que Deus se indignou com o povo? O que ele falou para Moisés? Moisés, até quando? Moisés, esse povo aqui, ele viu o que eu fiz. Ele viu todas as obras que eu fiz lá no Egito, todas as pragas que eu lancei. Eles atravessaram em seco o rio. Desculpa, o Mar Vermelho. Atravessaram em seco. Depois, mais para frente, eles atravessaram em seco o Rio Jordão. Ou seja, Deus mostrou para eles o quanto ele era poderoso. E Deus estava querendo levar eles para o alvo. Ou seja, na verdade, o que acontece comigo e com você? Quando nós estávamos no mundo, nós não conhecíamos o Senhor, nós estávamos no Egito. Aí você teve uma experiência com Deus e você foi liberto, e agora o desejo de Deus é te levar para Canaã. O que é Canaã? É você viver como Cristo, é você andar debaixo da vontade de Deus, é você andar como o rei, mas debaixo do rei dos reis. Quantos estão me entendendo? Esse é o alvo do Senhor, que você se pareça com Cristo. Mas quando você simplesmente aceita a Cristo como Senhor e Salvador, mas você não vive como um vencedor, o que está acontecendo com você? A mesma coisa que aconteceu com aquele povo. Morre no deserto. Nenhum deles entrou em Canaã, exceto Josué e Caleb. Josué e Caleb. Somente eles dois entraram na terra prometida, todos os outros não entraram. Por que eles não entraram? Porque eles não tiveram fé. Por isso que a coisa mais importante que você tem que ter na sua vida é fé. Mas se você não souber quem é Deus, se você achar que Deus é uma pessoa muito ruim, como eu sempre falo, eu sempre ouvi o que? Deus castiga. Sempre ouvi isso, o que eu ouvi dos meus pais era que Deus castiga. Talvez você nem tenha ouvido da sua família falar que Deus existia. Talvez seu pai, sua mãe tenham sido ateus, ou teu pai, tua mãe tinham sido homens e mulheres de Deus, mas você não viveu isso, não acreditou nisso, como acontece com muitos. A questão toda é a fé que eu tenho, em quem eu creio. Eu creio aqueles 10, eles estavam olhando para o natural, para o exército, quantas pessoas tinham, no poder, na habilidade. Ah, mas eles olharam os gigantes. O problema é que Josué e Caleb não estavam olhando para o que eles tinham, eles estavam olhando com quem estava com eles. Percebe a diferença? A grande questão é você saber quem é que anda com você. Eu lembro, os irmãos já deram para perceber, que a minha estatura não é muito alta, amém, irmãos? E eu, quando era mais novo, meu filho vai ouvir aqui, depois vai fazer um monte de pergunta, mas tudo bem. Quando eu era mais novo, eu era uma criança meio briguenta, tinha um pouco de problema, e vinham uns maiores querendo me bater, mas a hora que eu gostava é quando chegava um cara bem grandão e falava assim: Marcelinho, se alguém mexer com você, me chama que eu arrebento ele. Nossa, irmãos, a hora que eu via isso, eu me sentia. Eu falo, ufa. Eu começava até a estufar o peito e começava a olhar para aqueles que tinham mexido comigo na semana. Falava, e aí? Vai encarar? Porque eu sabia que tinha alguém para me dar cobertura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que isso era natural. A questão é, quem é que tem para te dar cobertura hoje? Se chama Jesus Cristo. É Deus. Mas o problema é quanto que você vive isso no seu dia a dia. É quanto que você tem experiências com isso no seu dia a dia. É quanto que isso é uma realidade na hora que vem um problema. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, bem simples para você entender, que vai ficar bem fácil, e como a gente não está almoçando nem jantando, posso te dar. Quantos aqui tem medo de barata? Levanta sua mão. Não, pode levantar mesmo, pode levantar, não tem nenhum problema. Beleza. Então, quando você, presta atenção, como isso te para, só para explicar, amém? Beleza. Então, quando você vê uma barata, o que acontece com você? Você treme, você se assusta, você chama o maridão para dar um tapa na barata, verdade ou não? Chama o primo, o sobrinho, alguém para resolver o problema, porque você tem esse medo. Outra pessoa que não tem medo de barata, o que ela faz? Cadê a miserável? Que eu vou sentar o chinelo nela, bato até com a mão se precisar. Mas se não tiver chinelo, alguém tem que fazer o trabalho sujo, verdade ou não, irmãos? Amém, depois lava a mão, tranquilo, tem sabonete para isso, é nojento, mas faz parte, amém? Beleza. Então, percebe, duas pessoas têm um problema, aparece esse problema. A forma como você vai resolver esse problema vai depender daquilo que você pensa a respeito. Então, por exemplo, eu que gosto de comer, sempre falo de comer, amém? Pode ver, pessoas magras, pode perceber, a pessoa é magra, na hora que ela vê um doce, ela vai correndo atrás do doce? Não vai. Ela, você fala de doce, ela não gosta. Fala, por quê? Por isso que é magro. Se gostasse de doce, ia ser gordinho assim que nem eu. Verdade ou não? É a mesma coisa, porque é a forma que a pessoa pensa. Quem gosta de costela, a hora que vê uma costela assada, já se joga lá. Se tiver um cachorro, mata o cachorro não vai chegar perto da costela. No máximo no osso, amém? Mas por quê? É a forma como você enxerga aquilo. E a forma como você enxerga aquilo é como você vai resolver o problema com relação. Então, se você, durante a sua vida, durante o seu dia, você acha, está na sua cachola aqui, que você está sozinho, que Deus não está com você, quando aparecer um problema, o que vai acontecer? Você vai recorrer a Deus? Não. Aí você, como crente, você crê em Deus, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você não vai mais para o inferno, mas você não vai viver em Canaã, Você não vai experimentar daquilo que Deus tem para você, porque você não crê. Porque você não tem fé em Deus. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você entende esse versículo aqui. Se Deus se agradar de nós, é realmente, Deus ama a todos, mas nem todos agradam a Deus. Verdade ou não, irmãos? Deus ama a todos, mas Deus não se agrada de todos. Isso é um fato. É um fato. Então eu e você precisamos entender algo. A forma de eu agradar a Deus é o quanto eu dependo de Deus, é o quanto eu creio em Deus, que Deus é uma realidade na minha vida. E quando eu entendo isso, eu vivo de uma outra forma. Acho que está tocando algum alarme. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês? Que por conta de enxergar dessa forma, o que culminou? Presta atenção. Primeira coisa, primeiro princípio, a forma como eu olho para Deus. A forma como eu olho para Deus. Segunda coisa, saber quem eu sou. Eu sou filho amado, Deus me ama, Jesus morreu na cruz por mim e Ele tem o melhor para mim. São bases da vida que você não pode deixar de ter. A sua vida cristã depende disso. E depois que você entendeu isso, qual que é a terceira coisa? A terceira coisa, que é o princípio que aconteceu nesse texto, foi o seguinte: os 10 espias estavam olhando para os problemas. Eles ficaram focados no problema. Josué e Caleb estavam focados em Deus. Essa foi a diferença. Então Josué e Caleb, eles tinham certeza de que Deus era poderoso, de que Deus podia fazer qualquer coisa. Josué e Caleb sabiam que Deus amava eles, que Deus estava com eles, sabiam que eram filhos e que Deus estavam juntos. E a terceira coisa, eles não ficaram olhando para o tamanho dos gigantes. Ou seja, eles não falaram para o gigante, para Deus, o tamanho dos gigantes. Eles falaram para os gigantes o tamanho do Deus deles. E por causa disso, 40 anos depois, Deus deixou Josué e Caleb entrarem na terra de Canaã. Por causa dessa mentalidade, por causa dessa fé, por causa desse coração, eles entraram na terra prometida. E eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. É muito bom você ler o texto para isso gravar na sua mente e você saber onde está. Josué, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, falando para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora abre em Josué capítulo 14, versículo 6. Aqui está uma das coisas mais loucas que eu já vi no Evangelho. Josué capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente, repita comigo, certamente, eu continuo, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. José o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus Israel. Dantes o homem de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Sabe, irmãos, a característica de Caleb era que nele houve um outro espírito, e ele perseverou. Fala assim: ele perseverou. Sabe, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é o seu alvo na sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, o Senhor sabe. Se o seu sonho é uma casa, um carro, um emprego, um casamento, se os seus sonhos são vidas para o Senhor, eu não sei qual que é o seu sonho. Se o seu sonho é a sua célula romper, se a sua célula é ver essa igreja cheia, eu não sei qual que é o seu sonho. Mas sabe qual que é a realidade desse mundo hoje? A realidade desse mundo hoje é que tudo é fast food. E se aquilo que eu estou pedindo para Deus não vier no tempo que eu quero, então eu simplesmente viro as costas e vou embora e largo tudo. Essa é a realidade desse mundo. Não sei se você sabe, eu e minha esposa, nós éramos do candomblé, e lá funcionava como? Fast food. Compra isso, mata aquilo, faz a oferenda e você vai ter o que você precisa. Simples assim. E tem que ser na hora que eu quero. Isso é do inferno. Porque Deus sabe todas as coisas. E aí, quando você se encontra com o Evangelho, você conhece o Senhor, você sabe que tudo está no tempo dele e você sabe que tudo é o melhor para ele. Quantos estão me entendendo? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos? Só que Josué, ele foi fiel. Josué e Caleb, eles foram fiéis em todo o tempo e eles perseveraram. E sabe o que a palavra de Deus diz aqui? Que é a parte que mais me constrange. É que quando Josué e Caleb foram entrar naquela terra, eles tinham 45 anos. Caleb, no caso, tinha 45 anos. E passou-se 40 anos do sonho, daquilo que Deus tinha prometido para eles, e não foi nem por culpa deles que aquilo não aconteceu, foi por culpa do povo. E eles permaneceram junto com o povo, ficaram lá junto com Moisés, servindo a Moisés, com aquele povo, com aquele coração, o povo todo, eles vendo aquele povo morrendo, Deus levantando outros. Mas quando chegou a hora de entrar em Canaã, ele já estava com 85 anos. Ele já estava com 85 anos. Mas olha o que ele diz: Deus está me dando hoje o mesmo vigor para conquistar de que quando eu tinha 40 anos atrás. Um senhor de 85 anos com o mesmo vigor e saúde de quando tinha 40. Vocês fazem ideia do que é isso? Imagina você ver um senhor de 85 anos carregando coisa que você carrega. E você fala assim: não, eu que tinha que carregar para ele, ele que está me carregando. Foi isso que Deus fez. Sabe por quê? Porque ele foi fiel. Porque ele perseverou. Porque nele havia um outro espírito. Nele havia o espírito de conquista. Nele ele falou: com Deus nada vai me parar. Porque ele sabia quem era o Deus dele. E porque ele sabia quem era o Deus dele, nada ia parar ele. Nada, nada poderia impedir ele de conquistar. Como vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos, eu quero falar algo para você. Algo muito importante. Presta bem atenção, deixa a criança chorar, não tem problema não. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida é quem você acha que Deus é e quem você acha que você é. E a terceira coisa mais importante na sua vida é você escolher para quem você vai ficar olhando. Se você vai ficar olhando para o problema ou você vai ficar olhando para a solução. Josué e Caleb escolheram olhar para a solução. Josué e Caleb decidiram não falar dos problemas dele, mas falar para os problemas o tamanho dos deuses deles. E aí o que, que aconteceu? Eles entraram na terra. Caleb foi dado a ele Hebron. Hebron significa associação. Hebron significa unidade. Quer coisa melhor do que você ganhar a unidade? Foi a única coisa que Jesus orou por nós, para nós andarmos em unidade. E foi aquilo que Caleb recebeu. Hebron, unidade. Aquele que tem o nome de cão, que é fiel, que continua, que persevera. Eu fico impressionado quando eu vejo cachorro junto com o mendigo, verdade ou não? Mendigo às vezes não tem nem condição de dar comida para ele, mas o cachorro continua com ele, porque ele divide a comida com um, e ele permanece, porque é fiel, porque fala assim: desse Deus eu não largo nem que a vaca tussa, e eu sei que ele não larga de mim, porque ele cuida de mim, ele cuida de mim, ele é maravilhoso, ele toma conta de todas as coisas, ele tem o melhor para mim. E quando você vive assim, você anda na expectativa de coisas boas acontecerem com você. Foi isso que Josué e Caleb se indignaram com o povo pensando mal de Deus, pensando que Deus tinha um projeto terrível para eles. Não, eles falaram: Deus tem o melhor, e Ele vai dar para nós, certamente Ele dará para nós, certamente, certamente. Certamente nós vamos prevalecer, certamente nós vamos avançar, certamente nós vamos conquistar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, eu não sei qual que é o seu problema, mas você precisa resolver isso na sua vida. Quem é Deus para você? Quem é você? Você é um largado ou você é um escolhido de Deus? Você precisa definir isso na sua vida. Quem é você? Você acha que Deus te largou e te desprezou e não está nem aí para você? Ou Deus te quer o tempo todo e está esperando você abrir o seu coração para Ele, para Ele poder fazer morada e transformar a sua vida? Eu não sei qual que é a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Ele está louco para modificar a sua vida por completo. Ele está louco para ver você prosperando, avançando, sendo o referencial de homem e mulher de Deus aqui na terra. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser luz e sal dessa terra. Você foi chamado para onde você for, você salgar a terra. Você foi chamado para onde você for, você iluminar a terra. Não porque você tem sal próprio, não porque você tem luz própria, é porque você carrega a luz do Senhor. Porque você carrega a unção do Senhor. Porque você carrega algo que outros não podem carregar, porque eles não conhecem o Senhor. Você carrega o poder de Deus. Você carrega a vida de Deus. Sabe? Quando você entende isso, você vai conquistar todas as coisas, porque o Senhor vai te dar. Porque a forma como você pensa, Se você pensar como Josué e Caleb, você vai conquistar. Você vai olhar para o problema e vai falar assim: quem que é esse problema perto do meu Deus? Por que que Davi venceu Golias? Davi não ficou falando assim: nossa, esse cara é muito grande, eu vou fugir. Ele falou assim: nossa, esse cara é muito grande, meu Deus não vai me deixar errar. Vai ser muito fácil, porque com meu Deus eu já matei um leão e um urso. Deus me deu o privilégio de poder matar um leão e um urso. Quem é esse incircunciso desse filisteu para falar contra os exércitos de Deus? Quem esse cara pensa que ele é? O mesmo espírito. Espírito de conquista, devoradores de gigantes. Todo dia tem gigante na sua vida. Talvez tenha um gigante aí na sua vida que está aí há muito tempo, e Deus está querendo resolver isso hoje. Está querendo que você tome uma atitude hoje. Fala assim: isso aqui vai ser resolvido e vai ser hoje. A partir de agora, eu vou ser um devorador de gigantes. A minha vida, da minha família, não vai ser mais a mesma, porque o Senhor é comigo, o Senhor é o meu pastor. Certamente eu prevalecerei, certamente eu conquistarei. Diz assim: certamente, certamente, porque o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Tem promessas a seu respeito, a meu respeito. E o diabo fica todo o tempo falando que você não vai conquistar, que você não vai avançar. E eu estou aqui para te dizer, assim como aqueles espias, Josué e Caleb: eia, possuamos a terra, vamos conquistar. O Senhor está chamando, levantando um exército, homens e mulheres de Deus, que andam debaixo da vontade de Deus, para conquistar todas as coisas. A pergunta é: você quer isso? Você quer isso? Irmãos, quero te falar, Deus está me falando aqui. Tem muitas pessoas que estão sendo vencidas pelos gigantes porque não sabem quem são. Pensam que estão largadas, mas você não está. Estão aqui, estão na igreja, mas pensam que estão sozinhas. Deixa eu te falar, querido, você não está, não. Você tem um Deus que morreu na cruz por você. Morreu na cruz para quando você falar: no nome de Jesus, levanta, vai levantar. Quando você falar: no nome de Jesus, retroceda essa doença, ela retrocede. No nome de Jesus, problema some, o problema some. Deus te chamou para isso. Agradar Ele. Agradar é quando você tem fé. Com fé é possível agradar a Deus. Deus está te chamando para você viver um caminho de fé, para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus não morreu na cruz, querido, para você pagar conta. Jesus morreu na cruz para você marcar as pessoas aqui nessa terra, assim como Ele fez. Sabe, Jesus, quando passou, é antes dele e depois dele. É antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos há 2021 anos depois dele. Sabe, aonde você entrar no lugar, tem que ser antes e depois de conhecer você. Antes e depois de você estar lá. Porque você foi chamado para ser igual a Ele. Devoradores de gigantes. Nenhum problema vai te parar. Nada vai poder te impedir a sua vida de crescer, de prosperar. Para de olhar para o problema e olha para o tamanho do seu Deus. E começa a declarar agora para o teu problema o tamanho do seu Deus. Então eu quero pedir que você fique de pé agora. Você vai virar para baixo agora. E você vai falar o nome do teu problema. E você vai declarar agora em fé. Você vai declarar agora enquanto a gente canta. Você vai declarar os teus problemas. A gente vai dar um tempo para você agora. Mas você vai ordenar para cada problema na sua vida que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, que certamente você vai conquistar. Ordena agora, olha para baixo e fala: diabo, onde você está? Debaixo dos meus pés. Solta agora, solta a cura sobre a vida de tal pessoa. Solta esse emprego na minha vida agora. Solta essa empresa agora. Solta, começa a declarar. Ordena agora, você tem essa autoridade. Deus te chamou para isso. É a fé nele. É a fé que move montanhas. É no nome dele. nome dele, porque é hora que falamos o nome dele. O poder de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta.